Extraordinária do primeiro plenário do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Convido para fazer oração ao vereador Fabrício da Mudança.
Deus que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Fazer expediente no nome, grande expediente, requerimento verbal, segundo secretário, algum escrito?
Meio escrito.
Ordem do dia, segunda discussão do projeto de decreto legislativo 1 de 2026. Passa a palavra ao primeiro secretário para realizar a leitura.
Projeto decreto legislativo.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Tiaguinho.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a não leitura do projeto de decreto de lei, uma vez que já foi lido nessa casa.
Em discussão, pedido de não leitura realizado pelo vereador Tiaguinho. Em discussão. Em votação, aqueles concordam, permaneçam como estão. Pedido de não leitura aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 01/2026. Em discussão. Em votação, aqueles concordam, permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 1 de 2026, aprovado em segunda discussão e votação, por 7 votos a 4. Registro a ausência do vereador Pepia. Ele comunica que precisou se retirar por questão de medicação, de tomar medicação. Uma questão de saúde, vereador Vini, bem como bem colocou. Explicações pessoais. Algum inscrito, segundo secretário?
Nenhum inscrito.
Palavra das lideranças. Líder do PSD, vereador Maninho. O vereador Vinícius.
Senhor Patrick, gostaria de fazer uso da palavra?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Bom dia, senhor presidente, todos os pares, assistência técnica, as pessoas também que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, a gente tem que sempre ter o pé no chão, então hoje, aqui na fala da liderança, quero começar me retratando em relação a uma fala de ontem, em relação à senhora Camila Palermo. Eu me coloquei no papel de julgador, né? Então quero aqui me retratar publicamente, pedindo desculpa pela colocação. Reconheço, né, o trabalho da Camila Palermo, ela é muito militante e atuante nas causas sociais. E ontem eu apliquei um papel de julgador, como eu disse, outrora aqui, né? Então quero me retratar pedindo desculpa à munícipe por essa colocação e firmar meu compromisso, caso ela precisar conversar, que eu estou à disposição, meu gabinete está aberto e agradecer a ela, né, pelo contato também. Senhor presidente, quero aproveitar o ensejo para dizer que ontem, às 15 horas, eu tive uma reunião online juntamente com a equipe da Motiva Rio SP, que é a antiga concessionária CCR Nova Dutra. Tive uma conversa com eles sobre algumas pautas, algumas temáticas de grande importância. Uma delas foi sobre a possibilidade da antecipação da construção da passarela, que eles vão levar a equipe diretiva, né, para a direção da empresa. Eles me apresentaram também que existe a construção de uma nova passarela e que eles vão também fazer a reforma de algumas passarelas da cidade. Dentre elas, a passarela central aqui, que todo mundo utiliza, vai ser reformada agora no ano de 2029. Perguntei se seria ampliada, eles disseram que não, a princípio seria reformada mesmo e colocado guarda-corpo de proteção, suicídio, né? Isso eu fiquei muito feliz. Pedi para que eles avaliassem sobre a possibilidade de remanejar a construção de uma passarela que está prevista a construção em frente àquela seita satânica ali, né? A Igreja Luciferiana. E tirá-la dali, porque não tem necessidade de colocar essa passarela ali, até porque do outro lado, sentido São Paulo, nem tem casa, para que vai construir uma passarela ali? E pedir para que avaliasse sobre a possibilidade de remanejar essa passarela para que a construção dela fosse feita aqui na Vila Niterói com o Jardim Itatiaia, em frente à subestação. Então, conversei com eles em reunião, foi registrado em ata, mas também vou documentar para que seja encaminhado. Deliberamos também sobre a construção do ponto de ônibus em frente o polo industrial ali da Hyundai, que abrange a Procter & Gamble e a Michelin. E por último, não menos importante, a gente conversou também sobre essa questão dos moradores da Vila Esperança do Marechal Jardim, né, que tem repercutido muito na nossa cidade, mas foi uma conversa realmente ali de entendimento. Esse processo hoje ele é judicial, que compete a nós enquanto político, né, vereadores, e a mim principalmente, dentro desse caso, é buscar entendimento e buscar meios de não deixar que os moradores estejam desamparados e possam ser atendidos, né? Vale reiterar que nós aprovamos nessa casa ontem o pedido de audiência pública, aonde já está sendo movimentado aí para ser definida a data. Volto a palavra à liderança do PSD. Obrigado, senhor presidente.
Pelote, presidente.
Pelote, vereador.
Presidente, gostaria só de registrar novamente aqui, presidente, a minha discordância, né, referente à aprovação desse projeto hoje, que ele novamente ele barra o prefeito de gerir os recursos do orçamento do nosso município. Porém, registrar que eu respeito a votação dessa casa, a maioria, apesar de discordar, respeito, eu acho que é entendimento e decisão de cada um. Porém, queria também registrar, né, conversei há pouco com o procurador desta casa, ele me passou da forma do entendimento de que hoje a gente suspendia os efeitos também, tendo com essa votação, suspendia também os efeitos feitos pelo prefeito, que é o que ele fez, remanejou após ter a liminar nas mãos. O entendimento dos nossos advogados não é esse, então queria registrar isso, não é esse entendimento, por isso que a gente solicitou o pedido de vista aqui, solicitou o cancelamento dessa sessão, e que todas as falas aqui hoje, né, elas possam também servir para que uma possível defesa, né, do prefeito relacionado a esse tema. Até porque a gente entende que uma vez que foi revogada a possibilidade de remanejamento, ela não revoga em nenhum momento, está dizendo ali na decisão do desembargador, os efeitos do que o prefeito fez, que foi o remanejamento com a liminar. Então, que o prefeito possa utilizar essa decisão aqui da Câmara hoje, que eu entendo, repito, é um entendimento meu, com o auxílio dos meus advogados, que é inconstitucional o que foi feito aqui hoje. Então, cabe agora a justiça definir. Respeito também, e a gente sempre disse que a Câmara ela tem o seu papel. Aqui não tem ninguém dizendo que a Câmara não tem o seu papel aqui dentro do município, até porque é necessário legislar a favor da população. Mas neste caso, eu acho que o que essa casa está fazendo não é a favor da população. É retirar a função do prefeito de gerir os recursos, engessar e travar aquilo que tem sido feito dentro das obras e as benfeitorias que têm feito dentro do nosso município. Obrigado, presidente.
Líder do PSDB, vereador Ivaninho. Líder do Podemos, vereador João Márcio.
Obrigado. Vereador Léo, vai querer fazer hoje? Obrigado, presidente.
Líder do Avante, vereadora Elis. Líder do MDB, vereador João de Mello.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereadora.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem pela rede social. Presidente, na palavra de liderança hoje, eu queria aqui agradecer ao prefeito Caio, ao secretário de obra, por indicação que a gente fez aí tem uns 15 dias, também sobre o ofício, que é da reforma da ponte da estrada da Fazenda Serra, que está acontecendo essa reforma lá, então a gente tem que parabenizar esse trabalho sendo feito lá. E obrigado, presidente.
Líder do Solidariedade, vereador Alex Sebinho.
Vereador Fabrício, gostaria de falar. Obrigado, presidente.
Líder do Em Brasil, vereador Tiaguinho.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Vereador Vitor. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
É um bom dia. Bom dia, não. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. A todos que nos acompanham através das redes sociais. Seu presidente, Sabinho, interessa para mim. Eu mandei saber que eles querem. A
ordem de charla, peraí.
Quietinho. Seu presidente, eu voltando aqui no assunto da liminar que o prefeito tinha entrado no Rio, e essa liminar, como todos já falaram, ela caiu, né? No meu entendimento, eu respeito a votação de cada um aqui nessa casa, mas no meu entendimento lá atrás, também eu achei que era... Achei, não acho, que é inconstitucional, tanto é que o nosso procurador foi lá e conseguiu reverter a situação. E se eles acham que é inconstitucional, a nossa decisão aqui na casa hoje, só entrar na justiça e se conseguir derrubar, né? Então, tem aí esse caminho para eles. Então, nem vou falar muito do assunto, mas está aí a minha palavra em relação a isso. E, senhor presidente, eu gostaria de estar falando em questão do nosso hospital municipal, que já não é a segunda vez que me acontece isso e que chega esse relato para mim. O ano passado eu relatei aqui nessa sessão, acho que foi no mês de dezembro, uns vizinhos meus, no qual esse munícipe ele chegou no hospital no dia 23 de dezembro, e aí ele ficou no hospital do dia 23 ao dia 24, no dia 24 ele veio a óbito. Eu falei isso aqui nessa casa na última sessão. Acho que foi esse ano ainda que eu falei, porque tinha acontecido o ano passado. Próximo ao Natal, a gente já não estava mais em sessão. E essa família até tem um processo hoje contra a prefeitura, porque esse munícipe que estava internado no dia 24 de dezembro, ele estava dentro do hospital e o hospital relatou à família que ele tinha fugido do hospital nessa data, sendo que os familiares dele, ele recebeu alta nessa data, mas ele não tinha ido embora. Os familiares insistiram em falar que ele estava passando muito mal, e eles falando que era crise de ansiedade, acabou que esse munícipe veio a óbito, né? Então ele veio a falecer naquela data, e aí no dia 25, no dia do Natal, onde já estava acontecendo o velório do munícipe, o hospital entrou em contato com a família, relatando que ele havia saído do hospital, mas ele, na verdade, nunca tinha saído do hospital. Ele faleceu ali e ficou desde a data do dia 23 ao dia 25 dentro do hospital. Então, quanto a isso, está tendo muita divergência, né, ali naquele hospital. E pôde acontecer isso novamente com o munícipe aqui, que é o Rodrigo Paes, que todo mundo conhece, um funcionário dele, que trabalha na casa dele. Ele se internou no dia 19/3, deu entrada com pneumonia, e aí foi previsto para ele ficar 5 dias internado. No dia 20/3, o Rodrigo e a família desse senhor foi visitar, e aí tiveram informação que ele teve alta, estava no PA, e aí o Rodrigo foi atrás, porque ficou desesperado junto com a família, para saber onde que esse senhor estava, porque ele não tinha chego em casa. E aí não acharam, aí foram ver o PA, ele tinha ido fazer exames de endoscopia e pesquisa que ele estava sentindo vômito com sangue que ele estava tendo, e aí teve que fazer essa endoscopia. Então, mais uma vez, o hospital erra, né, informando ali a família que ele já tinha tido alta, sendo que não tinha. Então, no final da tarde, o senhor Rodrigo, junto com a esposa dele, foi lá no hospital, e aí ficaram sabendo que ele estava fazendo esse exame em Resende. No dia 21, o Rodrigo volta para visitar com a família, aí informaram que ele evadiu, mais uma vez falando que a pessoa evadiu, fugiu do hospital. No dia 21/3, esse senhor não tinha evadido, e aí deixou a família desesperada, né? O Rodrigo teve que andar a cidade toda, foram ver os familiares dele em Queluz, se realmente o senhor tinha saído do hospital, poderia ter ido para lá. Então, assim, deixando aquela família desesperada. Aí, isso aconteceu na parte da manhã, no dia 21/3. No dia 21/3, só 6h40 da tarde, que descobre que esse senhor foi transferido para a Santa Casa e estava na UTI, né? Então isso é grave. Como que informa para os familiares que ele tinha evadido ali do hospital? E aí, simplesmente 6h40 da tarde, esse senhor estava, né? O próprio hospital levou ele na ambulância. Como é que pode falar que o senhor tinha fugido do hospital? Então, está uma desorganização aquele hospital em questão de informação a familiares. Como eu relatei, isso aconteceu ano passado. Essa família que aconteceu ano passado já entrou na justiça. Espero que tenha toda certeza que eles têm como provar do que vieram aqui e me apresentaram. Vai ganhar aí sim uma indenização do município, né? O município tem que prestar até mais atenção nisso, porque em vez da gente estar pagando indenização, a gente tem que estar, né, investindo esse dinheiro, e vem acontecendo diversas vezes. E aí esse morador, o Rodrigo e a esposa dele, me mandaram, conversaram comigo ontem através de mensagem, e eu não pude deixar de relatar aqui. Então fica aí, né, essa informação ao secretário do hospital, Igor, e a secretária de saúde, a Giana, que possam tomar, né, providências. Inclusive, a Giana marcou com o senhor Rodrigo e com a família. Eu acho que até um momento ela não atendeu ele. O Silvio do gabinete também marcou de falar com o senhor Rodrigo e marcou de falar com a esposa desse munícipe. E até um momento eu acho que deu uma resposta meia fria para a família. Então não é assim que se trata as famílias aqui da cidade, senhor Silvio. O senhor é funcionário aqui do nosso município, mas até onde eu sei é de Barra Mansa, reside em Porto Real. Mas assim, eu peço que o senhor tenha mais um pouco de carinho, né, com os munícipes, com as pessoas aqui da cidade de Itatiaia. Muito obrigado, senhor presidente.
Chegando ao final dessa sessão extraordinária, e nada mais... E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a segunda sessão extraordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia.